Inclusivamente, um programa da Fundação Lica. Ligue-se a nós. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde partilhamos boas práticas de responsabilidade social das organizações e as suas ações éticas e comprometidas com o desenvolvimento sustentável, equilibrando os interesses económicos com as necessidades sociais e ambientais, na construção de uma sociedade mais justa, sustentável e diversa, inclusiva. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nossa convidada Ana Margarida Azevedo, secretária-geral da Fundação AGEAS. Bem-vinda, Ana.
Obrigada, João. Bom dia ou boa tarde a todos os ouvintes. É com muito gosto que estou aqui hoje para falar com a Fundação Liga e com todos os ouvintes.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de começar este nosso momento de partilha com uma breve abordagem sobre os focos da Fundação AGEAS ao nível da saúde, envelhecimento e exclusão social das pessoas com deficiência. E que nos desse aqui alguns exemplos de boas práticas nestas matérias. Vamos a isso?
Vamos a isso. Bom, então, efetivamente, a Fundação AGEAS reviu a sua estratégia em 2021 e passou a ter como foco esses três problemas sociais, portanto, a saúde, o envelhecimento e a exclusão social de pessoas com deficiência. Trabalhamos isto através de quatro eixos de atuação, portanto, desde sempre, desde que fomos criados em 98, o voluntariado. Quando fomos criados como fundação era justamente para promover o voluntariado corporativo junto dos colaboradores do grupo segurador ao qual pertencemos. Depois fomos aumentando a nossa estratégia e passámos a ter um eixo de investimento social, ou seja, de donativos a projetos, de apoio financeiro e não financeiro a alguns projetos parceiros. E aumentámos depois em 2017-18, tendo uma escola de impacto, que são cursos de capacitação para pessoas em situação de alguma vulnerabilidade. Começámos com o primeiro curso em 2017, depois fomos crescendo. Atualmente temos o Relança-te, o Descodifica-te e o Multiplica-te. Três cursos diferentes para públicos diferentes e que têm corrido muito bem. Também nessa vertente da capacitação temos um programa Impares que ajuda projetos sociais, portanto, ou entidades sociais a fazer escalar o seu projeto na comunidade, portanto, ou fazer escalar por Portugal, ou fazer escalar dentro da sua ambição. Depois temos o eixo do investimento de impacto, que é o nosso mais recente, e onde, de certa forma, estamos a ser pioneiros em Portugal, que são formas de investir nos projetos para eles crescerem e escalarem, mas se o projeto corre bem, o investimento pode voltar e depois ser reinvestido noutros. Pronto, estas são as nossas formas de atuação. Alguns bons exemplos que temos nestas vertentes, por exemplo, na área das acessibilidades, tanto do público com deficiência, temos estado a trabalhar em parceria com a Access Lab para tentar criar política pública, tentar criar awareness, criar estudos sobre a deficiência, criar guias que ajudem a entender melhor a deficiência e a inclusão. Temos, por exemplo, o guia de símbolos, temos o glossário criado com a Access Lab. Tem sido uma parceria muito frutífera aqui na área do investimento social, onde trabalhamos aqui muito de forma robusta a acessibilidade para as pessoas com deficiência.
Depois podemos focar aqui alguns destes projetos mais aprofundadamente. Eu gostaria de começar com a nossa casa, que é a Fundação Liga. E eu sei que temos aqui uma relação de muitos anos que mostra aqui a importância das relações em rede e da consistência de ações, que permite aqui um mútuo conhecimento das organizações e trabalharem de forma a que a sinergia flua de uma forma perfeita, porque há um autoconhecimento e trabalhamos todos para o mesmo objetivo. E temos aqui alguns números muito significativos só deste último ano, 2024 e 2025. 462 voluntários, 1722 horas de voluntariado em ações nos ateliês para aumentar a nossa produção, o que nos faz também ter aqui um aumento da nossa sustentabilidade, e também renovação de espaços, desde as salas do Programa de Saúde e Reabilitação, renovação de quatro salas da nossa Escola de Produção e Formação Profissional, o nosso bar, também alguns corredores e quatro salas de atividades do CACIM. Fora outras ações que fomos fazendo ao longo do tempo, nomeadamente o jardim sensorial e o ateliê de cerâmica e também a aquisição de uma mufla, que é muito importante para todos os nossos projetos que fazemos com as empresas e que nos garantem também aqui um incremento da sustentabilidade da Fundação Liga. O que é que gostaria de partilhar sobre esta casa, que eu já sinto que a Liga também é a casa da Fundação AGEAS?
É verdade, eu costumo dizer à Cristina Passos, quando vou lá, que estou em casa, e ela nunca me nega isso, diz-me sempre que sim, que estou em casa. Nós trabalhamos com a Fundação Liga desde 2010. Eu entrei na Fundação em 2014 e lembro-me perfeitamente que um dos meus primeiros team buildings solidários foi na Fundação Liga. E efetivamente nós desde 2010 que temos esta relação de parceria, de proximidade, onde vamos fazendo estes team buildings solidários, que efetivamente muitos deles servem também para aumentar a vossa sustentabilidade, quando ajudamos a fazer as bonecas de papel machê, ou quando fazemos ateliês de cerâmica, tudo mais, mas também ajudou muito a capacitar os nossos voluntários para lidar com a deficiência. Também ajudam a que eles abram os horizontes e que vejam que a pessoa com deficiência é muito mais capaz do que eles imaginariam. E, portanto, trabalhar com a Fundação Liga tem sido mesmo isto, uma parceria muito próxima, muito com os mesmos valores, com os mesmos objetivos. Qualquer coisa que nós precisamos de fazer na área da deficiência, nós ligamos para a Fundação Liga, precisamos de fazer isto, estão connosco, estão sempre connosco. Precisamos de repente fazer um team building com 150 pessoas, encontra-se o que fazer e como fazer para 150 pessoas num team building. Mesmo quando às vezes já tivemos, por exemplo, banquinhas de Natal ou venda de alguns dos vossos produtos também nos nossos edifícios, também sempre uma presença. E efetivamente um dos parceiros que nós valorizamos muito, também pela forma holística como olham para os vossos clientes, como olham para as pessoas que estão a ser cuidadas ali e que nós tentamos ajudar nesse cuidado.
Esta relação é feita, no fundo, porque a Liga trabalha com públicos que são os vossos focos de atuação, não é? E consegue-se aqui uma relação estável, de confiança mútua, que permite quase uma sinergia, uma partilha de identidades. Quando vocês pedem alguma coisa, nós já sabemos qual é o que a AGEAS pretende, não é? E sentem que este trabalho em rede beneficia as organizações. Falou da Access Lab, falou da Liga. Que trabalhar em rede, a responsabilidade social, traz benefícios?
Sim, muitos, muitos. Eu costumo dizer que uma das partes que eu gosto mais do meu trabalho é fazer pontes. E sempre que eu conheço uma entidade que tem uma determinada necessidade, depois conheço outra que tem essa resposta, eu vou fazendo pontes e vou ligando as entidades. Ou mesmo às vezes também, se uma entidade faz uma determinada ação de uma forma que eu acho que é uma boa prática, peço se posso ou não partilhar essa boa prática com outros para que possam aprender. E efetivamente na Fundação Liga isso tem acontecido muito e nesta área. Portanto, nós começámos a trabalhar na Fundação Liga só com a pessoa com deficiência, e depois quando no nosso eixo de tanto os nossos focos mudaram um bocadinho e começámos a trabalhar também mais o envelhecimento, a Fundação Liga também tinha o Clube Sénior e portanto também vamos trabalhando o envelhecimento com a Fundação Liga. E depois estas partilhas vão servindo para um crescimento mútuo entre os vários projetos sociais. Já demos exemplos de coisas que funcionam na Fundação Liga a outras entidades também, nomeadamente já tivemos até workshops de culinária, por exemplo, ter os nossos voluntários a fazer culinária junto com os vossos clientes, aprenderem a fazer o seu próprio almoço, o seu próprio jantar e depois jantar. Ou seja, isto também vai permitindo que haja workshops diferentes, que haja team buildings diferentes, porque os voluntários gostam de ajudar uma mesma entidade, mas se calhar não gostam de fazer sempre a mesma atividade. E portanto, este crescimento vai sendo gradual e vai sendo pela partilha também muito.
Quando falamos aqui de uma simples atividade culinária, podem não perceber às vezes o impacto que esta ação tem, não é? Mas pensarmos que uma ação permite diálogo, um diálogo sobre a diversidade humana, perceber que aquela pessoa com deficiência tem um mundo dentro de si e percebemos que às vezes os nossos mundos não são tão diferentes assim, ajuda, como disse há pouco, a viver a diferença com uma normalidade muito entre aspas e percebermos que não é assim tão diferente, que não nos é assim tão estranha. E esse diálogo é muito importante.
Sim, e já agora pegando nesse exemplo, acho que é importante se calhar particularizar alguns dos tipos de voluntariado que temos feito, porque nós também temos às vezes voluntários exigentes no sentido de o que é que podem ou não fazer. Alguns dizem, ah não, nós queremos mesmo contribuir para que a instituição onde vamos fique melhor e queremos é mãos à obra, querem pintar, querem montar móveis. E já fizemos disso na Fundação Liga, montámos os móveis todos que se compraram para o novo bar, pintou-se corredores, etc. Outros dizem, ai não, não, não queremos tanto mãos à obra, mas queremos mais contacto direto com as pessoas com deficiência. E então, para isso, os ateliês de artes é do melhor que há, porque enquanto se pinta um quadro, enquanto se faz uma cerâmica, enquanto se faz bonecas de papel machê, estamos num convívio lindíssimo com eles todos, e vai-se cantando e dançando e fazendo conversa, perguntando como é que é a vida. Nós saímos dali com um ânimo completamente diferente, e depois há lá uma cliente vossa que é especial e que identifica toda a gente com figuras públicas.
É Marta.
Toda a gente já sabe. E mete conversa com todos e cria uma relação autêntica, uma conexão muito boa entre os voluntários que vão e os vossos clientes que ali estão. E, efetivamente, é bom vocês terem esta diversidade de oferta, porque permite também dar resposta àquilo que se quer trabalhar nas equipas que lá levamos. É muito bom, é um win-win para todos os lados, sem dúvida.
E o desenvolvimento que eles têm é fantástico, porque eu acompanho-os há alguns anos, não é? E sentir que alguns têm algumas barreiras linguísticas, por exemplo, timidez, ou até mesmo não conseguir expressar-se convenientemente. E estes team buildings têm um efeito muito bom neles. Eu lembro-me, estou a lembrar de alguns casos, o Tomás Lima, que agora consegue apresentar livros na Feira do Livro, o Pedro Pinto, que já apresentou gala de Natal durante 3 horas, e que os primeiros eventos que eu tinha em empresas com eles a falarem de diversidade humana, a partilharem histórias, era sempre uma tensão, e que agora tem um discurso muito mais fluido, o contacto humano, sem receios, sem medos, e pensarmos em pessoas com deficiência conseguirem desenvolver estas capacidades é muito relevante e impactante aquilo que vocês fazem.
É verdade, e eu sinto também que eles têm gosto em ensinar, porque assim, vem ali gente de fora e eles é que são os experts, eles é que têm que ensinar, eles é que têm que mostrar como é que se faz uma boneca, eles é que têm que mostrar mesmo nos ateliês de dança como é que se faz determinado movimento. E eu noto que eles próprios ficam
orgulhosos,
exatamente, e sentem-se valorizados, porque eles é que têm que ensinar a quem vem como é que se faz.
No fundo, eles é que têm a voz, eles é que são os agentes. Isso para nós também é muito importante na representação da pessoa com deficiência. Eu notei, durante o seu discurso, que sabia exatamente a data que se iniciou como voluntária na Fundação Liga, que falou aí com um brilho nos olhos, e todos estes números que nós levantámos aqui têm muito impacto, mas eu sinto que nestas questões do voluntariado, da responsabilidade social, que os sorrisos, que as histórias, que o brilho no olhar são os melhores testemunhos e indicadores para mostrar o quão importantes são para uma organização. Que efeitos sente no índice de felicidade dos colaboradores, na retenção de talentos, um papel constante neste tipo de ações?
Sinto bastante, e vemos isso também nos resultados dos questionários. Frequentemente saíram os resultados do nosso engagement survey, portanto o questionário de envolvimento dos colaboradores, e o voluntariado com a Fundação surgiu exatamente como um dos principais motivos de orgulho e de envolvimento dos colaboradores com o Grupo AGEAS Portugal. Efetivamente, nós sentimos que as pessoas gostam, aprendem, sentem que podem dar um pouco mais à sociedade com este envolvimento. E depois há histórias concretas que vão contando, mesmo nos corredores. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de pintar um quadro com o Braulio, não é? E o Braulio está super famoso, já com, até com sneakers pintados por ele e com vários desenhos muito utilizados. E eu tenho orgulho de dizer que pintei um quadro com o Braulio. E assim como eu, outros colegas vão partilhando, lá está, as conversas com a Marta sobre quem é que é figura pública, as conversas com o Pedro, as conversas com cada um deles, e nota-se o brilho, o mesmo brilho no olhar, e a naturalização do cuidado e do contacto com a pessoa com deficiência, que se calhar para muitos nunca tinham tido. Há pessoas que se calhar sim têm pessoas familiares ou amigos próximos, mas há muitos que nunca se calhar tinham tido um contacto com a pessoa com deficiência, e que este contacto aqui também dignificou essa ideia de que a pessoa com deficiência também é capaz, que a pessoa com deficiência tem muito para dar também. E principalmente carinho e amor. Eles são amorosos, são carinhosos, querem abraços, querem um aperto de mão. E isso toca o coração das pessoas, e toca o envolvimento dos colaboradores efetivamente num grupo. E os colaboradores sentirem que o seu grupo empregador é mais do que só uma empresa e que se preocupa com as causas efetivamente da sociedade, é efetivamente muito, muito motivador.
Sentir que a empresa para a qual trabalhamos e nos dedicamos vai muito além do lucro e que se preocupa também na pegada que vai deixar no futuro em várias questões ambientais, sociais, e isso é de louvar. Muitos parabéns por isso.
Obrigada.
Se calhar agora tentava abordar alguns dos pontos e dos projetos que falou ao longo desta introdução inicial sobre os focos da Fundação AGEAS, e em 2024 juntaram-se e criaram o programa Ímpares, com o objetivo de acelerar o crescimento das organizações, com o potencial de expandir as suas atividades e de se preparar para investimentos de impacto. Em que consiste esta iniciativa? Tentar explicar isto com palavras mais simples, não é? Porque parecem métricas assim difíceis de entender e acho que a Ana consegue traduzir isto.
Sim, portanto, no aumentar das nossas atividades, na altura do confinamento do Covid, apercebemos que não podíamos trabalhar diretamente com os públicos-alvo, então fomos ver que outras necessidades as entidades sociais tinham, e a capacitação era uma delas. Começámos a fazer alguns programas de capacitação para a sustentabilidade, para o empreendedorismo, etc. Começámos a fazer algumas ações, mas depois chegámos à conclusão de que se calhar tínhamos que construir o nosso próprio programa de capacitação, com o objetivo de juntar os nossos eixos do investimento social com o investimento de impacto, porque se nós no investimento de impacto queremos fazer as organizações crescer e escalar, então se calhar algumas precisavam de formação direta para isso. E então criámos o Ímpares, em parceria também com a CUF, onde as empresas têm um programa de pares, portanto, até dizemos pares criam ímpares, portanto, que é onde empreendedores bem-sucedidos vêm dar o seu testemunho e vêm fazer coach a projetos que estão a querer crescer e escalar. E ao dar esse testemunho tem sido uma formação muito rica, muito produtiva, com momentos de partilha entre os projetos, também do que não está a correr bem, do que é que podia correr melhor, e foram 8 projetos que foram formados na primeira edição, com resultados muito bons, e os projetos cresceram bastante, ou estão agora em fase de maior crescimento, e estamos agora a lançar a segunda edição, novamente também com nós, tanto a Fundação AGEAS e a CUF, a lançar a segunda edição. Já fizemos as candidaturas, estamos a avaliá-las agora para escolher aqueles que vão efetivamente iniciar esta segunda edição.
As candidaturas têm algum tema específico ou são livres?
Nós procuramos que tenham algum alinhamento com os nossos objetivos específicos, portanto com os nossos focos, mas pode haver sempre uma ou outra que tenha um tema diferente, desde que o projeto esteja com a maturidade suficiente, de acordo com os critérios que o júri vai analisar.
Falámos também da Access Lab, não é? E de trabalhar a cultura como um motor de desenvolvimento e de divulgação da mensagem da diversidade e inclusão, nomeadamente para pessoas com deficiência e surdas, e que procura também, além de dar visibilidade, também influenciar a política pública. Quais são os resultados desta iniciativa? Como é que tem trabalhado com a Access Lab? O que é que nos pode transmitir desta parceria?
Essa iniciativa com a Access Lab tem sido muito interessante. Portanto, a Access Lab contactou-nos há uns anos para o apoio à renovação de alguns espaços culturais. E nós considerámos que aquele apoio seria muito finito, ou seja, eram renovados aqueles espaços culturais e ficava. E então considerámos que podíamos desafiá-los a fazer uma coisa maior e que pudesse escalar. Então, em vez de nos focarmos em renovação de determinados espaços, espaços culturais, podíamos trabalhar o que é que se pode mudar de política pública, o que é que se pode mudar de boas práticas, como é que podemos influenciar ou fornecer guias que ajudem vários espaços a ter melhores práticas. Esta parceria foi então estabelecida com um protocolo a 3 anos, com várias métricas. Todos os anos tem um determinado estudo para conhecer um bocadinho melhor a acessibilidade, ou para conhecer melhor as pessoas com deficiência, e alguns guias, não é? Como eu falava há pouco, saiu o glossário onde explica alguns termos concretos ligados à deficiência, porque é que se diz uma coisa e não se diz outra, porque é que não se diz invisual e se diz cego, por exemplo. Tem tudo isso explicado no glossário. Já saiu também um guia de símbolos, e vão saindo assim vários glossários que produzam conhecimento e que estão abertos ao público. E depois vão surgindo também recomendações para levarmos a quem governa, não é? E fruto da iniciativa que desenvolvemos também com o Grupo AGEAS Portugal e com a RFM, que foi o RFM Sem Olhar a Quem, com a consultoria também sempre da Access Lab, também conseguimos levar esta mensagem mais longe, levá-la a muitos ouvintes, levá-la a muitos promotores de espetáculos, levá-la a decisores políticos também. Conseguimos, inclusive, reunir com a Secretária de Estado da Ação Social e com o gabinete da Ministra da Cultura para passar justamente quais é que eram as nossas preocupações nesta área, nomeadamente a política do bilhete de acompanhante, por exemplo, e tentarmos expandir este conhecimento entre todos e ver que melhores decisões se podem tomar. E já vai havendo alguns frutos, quer de artistas que foram integrando língua gestual portuguesa nos seus espetáculos, que foram integrando os coletes sensoriais, que foram integrando mais meios de acessibilidade, como rampas, como lugares especiais para pessoas com deficiência, às próprias reuniões de política pública que, em princípio, estão a ter efeito, e vamos ter aí novidades em breve nessas questões das acessibilidades aos espetáculos.
Porque o acesso à sociedade, não é, vai muito além do emprego, é o direito de ir a um restaurante, de ir a um espetáculo, e esta questão da literacia é muito importante, porque os próprios mídia divulgam termos que, como o invisual, que é amplamente difundido, e que não são os mais corretos, e nós sentimos também, e falo nós porque participa nestas ações de team buildings, que o primeiro impacto é o medo de falar, é o medo de não dizer a palavra correta, é o medo de magoar, e informando as pessoas e tornando-as mais sensíveis a certos termos, também faz com que o diálogo seja mais pleno.
Sim, e às vezes, na dúvida, é perguntar. E é mais vale perguntar, olha, como é que tu gostas que eu te chame, como é que tu gostas que eu te trate, do que ficar no medo e evitar conversar só por causa do medo. Na dúvida, efetivamente é perguntar, mas passando a mensagem e difundindo conhecimento, obviamente que vamos uniformizando e desmistificando alguns desses temas que criam medo.
Desde 98, não é? Já passaram aqui muitos anos. E falámos aqui de várias sementes que foi deixando, e é que a Fundação AGEAS também foi deixando aqui e ali, na cultura, nas políticas. Que balanço faz destes anos todos, que também transformaram também enquanto ser humano, certamente, deste trabalho que têm feito e tão, tão bonito?
Faço um balanço muito positivo. E assim, eu comecei no grupo em que trabalho atualmente por outras áreas, e depois de ter vindo, comecei por marketing também, por parcerias, etc. E depois de ter vindo para a área social, eu digo sempre, dificilmente já volto para outro lado, porque a área social cativa-nos tanto, não é? E dá-nos tanta satisfação e tanto carinho até que nos faz gostar de estar nesta área. E tenho um orgulho muito grande daquilo que a Fundação AGEAS é hoje, daquilo que cresceu, do percurso que fez. Começámos com um determinado propósito, fomos crescendo, foram-se juntando novas empresas a contribuir também, portanto, do grupo a contribuir também para a Fundação, pudemos crescer e neste momento estamos a ser pioneiros em investimento de impacto em Portugal, a tentar mostrar este novo caminho a outras empresas e a outras fundações, e a tentar fazer crescer projetos de economia social que ajudam efetivamente a resolver problemas. Nós costumamos dizer que sem escala não se resolvem problemas sociais, e é isso que tentamos com estes projetos que fazemos escalar e que investimos. E efetivamente sinto um grande orgulho do caminho que a Fundação AGEAS tem feito, da equipa que hoje somos. Quando eu comecei éramos duas, neste momento já somos 11, e cada um com os seus pelouros e com a sua expertise, para que todos juntos possamos ter um trabalho consolidado e forte nesta economia social em Portugal.
E, no fundo, também é mudar um bocadinho a forma de olhar para o setor social. Falou aí de investimento de impacto, uma série de termos que eram comuns na parte empresarial, mas que depois, na parte social, não se dedicavam tanto, não havia tanta informação. Mas é importante também olhar para o setor social de uma outra forma, com outro olhar, porque quanto mais investimento, maior crescimento, mais pessoas poderão ser apoiadas.
Sim, é verdade. E no setor social havia muito medo de falar do lucro. Dizia-se muito que uma organização social não podia ter lucro ou não podia fazer o seu orçamento com lucro. Felizmente já estamos a virar um bocadinho essa agulha e a pensar de forma diferente e a pensar cada vez mais que as entidades sociais têm que ter a sua autossustentabilidade. Não podem estar subsidiodependentes, não podem estar dependentes só de donativos. Porque os donativos não têm um compromisso necessariamente regular e chega ao fim do ano e não sabemos o que é que vamos receber no ano seguinte. E, portanto, trabalhar a autossustentabilidade das organizações sociais é muito importante também para dar a previsibilidade de o que é que nós vamos poder fazer nos próximos anos, que pessoas vamos poder continuar a apoiar ou não apoiar. E por isso nós batalhamos também muito nessa tecla em todos os nossos parceiros de tentar procurar que modelo, que negócio social, que modelo de sustentabilidade têm. E na parte do investimento de impacto também, em que efetivamente não é um donativo, é um investimento, pode ser feito através de um acordo de partilha de receitas, pode ser feito através de um acordo de equity, e em que aquele capital, se tudo correr bem no projeto, vai voltar e vai poder ser investido noutro, também já traz um paradigma diferente. De que o projeto tem que trazer retorno, tem que ter negócio financeiro, tem que, para crescer, ser autossustentável. E isto nós estamos a tentar trabalhar muito nestes projetos.
E é muito importante e, no fundo, vai mudar um bocadinho toda a forma de pensar estes negócios sociais. Depois só queria focar um bocadinho, porque já são muitos anos a trabalhar neste setor, e as empresas também mudaram um bocadinho o paradigma de comunicar as ações de voluntariado, o apoio que davam ao setor social. Que vantagens tem o primeiro receio que não queriam fazer publicidade nem divulgar as ações com medo, com aquele quase adágio de que a solidariedade ficava em casa, para agora que se faz mostra disso, alguma partilha destas ações, como é que mudou este paradigma e que vantagens tem?
Isso por acaso é um tema muito interessante, porque até se repararmos, muitas vezes o Departamento de Responsabilidade Social Corporativa até estava ligado muito à comunicação e depois as empresas foram percebendo, não é o sítio ideal, tem que estar, ou tem que ser um departamento por si só, ou tem que ter outras áreas. E efetivamente esse é um ponto que houve mudança, porque, por exemplo, nós em termos de voluntariado comunicávamos pouco justamente para não ser aquela vanglória, não é? Ou não vamos estar a comunicar o que fazemos com os voluntários internamente, porque não vamos estar a mostrar vaidades. E agora há outras coisas que mostramos, mas que temos que mostrar com o devido cuidado, mas é porque os bons exemplos devem ser partilhados. E é principalmente isso, é se há bons exemplos que existem e que trazem resultados, então devem ser partilhados para que outros possam segui-los, para que possam fazer da mesma forma. Não é vanglória, não é publicidade, é dizer esta fórmula que encontramos aqui resulta para envolvimento de colaboradores, resulta para a melhor qualidade de vida das pessoas que são apoiadas nas entidades, resulta para financiamento das próprias entidades. E então outras entidades podem fazer o mesmo. Por exemplo, a nível do voluntariado, inclusive nós fazíamos parte de um cluster de voluntariado do Grace, onde fazíamos esta partilha de boas práticas, nós e todas as outras empresas que lá estavam connosco e que ainda hoje em dia já não estamos nesse cluster, mas continuamos amigos uns dos outros e que partilhamos os bons exemplos entre nós. A nível do investimento de impacto, por exemplo, a Universidade Católica fez um estudo de caso com o nosso exemplo de investimento de impacto e divulgou, e nós efetivamente divulgámo-lo também, porque mostra como é que se pode fazer. Se alguém quiser começar, saber que alguém já, no nosso caso, portanto, a Fundação já começou esse trabalho e poderem ver como é que fizeram e poderem aprender com aquilo que fizemos. E é nesse sentido que comunicar é importante, principalmente para espalhar boas práticas e às vezes também comunicar o que não correu bem para que outros não cometam o mesmo erro. Também é importante.
No fundo, replicar e inspirar pelo exemplo.
Exatamente.
Obrigado, Ana. Para finalizar, que mensagem gostaria de deixar aqui aos nossos leitores e a quem se pode inspirar pelas boas práticas da Fundação AGEAS?
Bom, mensagem importante é que, efetivamente, a diversidade e a inclusão são importantes na nossa vida, trazem muita riqueza e que não devemos ter medo de nos aproximar das pessoas que são diferentes de nós, das pessoas que têm características especiais, e se nos aproximarmos delas, elas ficam no nosso coração.
Sim, e trabalhar com o coração, no fundo, Ana, além de uma função, é também uma vocação.
É verdade, é uma vocação.
Muito obrigado, Ana, pela generosa partilha. Foi para nós um gosto enorme recebê-la e tenho a certeza que também para quem nos está aqui a ouvir. Obrigado.
Obrigada, João.
Despedimos-nos com mais uma partilha. Temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, inspire-se, seja inclusivo. Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz aqui para o mundo.